Entrevista.
A subvariante da Ômicron, chamada BQ1, começa a estar relacionada à alta de casos de Covid no país. Segundo dados divulgados na última segunda-feira, dia 21, pelo consórcio de veículos de imprensa, que registra os casos da doença fornecidos pelas secretarias de saúde, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 45 por dia, uma alta de 18%. Já a média móvel de casos está em 14.971, uma variação de 240% em relação aos casos registrados em 14 dias. Com a ameaça de uma nova onda da pandemia, nesta terça-feira, dia 22, a Anvisa deve aprovar o uso de 2 novas vacinas bivalentes. Para falar sobre o assunto, eu converso com o professor Emanuel Maltempe de Souza, do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular e presidente da Comissão de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Vamos começar com a primeira pergunta. Bom, Emanuel, a gente vê aí um aumento de casos de Covid no Brasil, também tem essa nova subvariante da Ômicron. Explica pra gente um pouquinho, né, sobre essa nova subvariante, se esse aumento dos casos tem a ver também com isso.
Bem, nós estamos passando por um novo surto da Covid-19. Esse surto provavelmente é devido a uma subvariante, mas nós não temos certeza qual é a identidade dessa subvariante ainda. Nós não temos dados de sequenciamento genômico amplos o suficiente para nos garantir qual é a subvariante. Como a subvariante BQ.1 foi identificada já no Brasil, como essa subvariante causou um aumento de casos muito grande na Europa e nos Estados Unidos nas 2 últimas semanas de outubro, agora, por exemplo, agora no começo de novembro, a BQ.1 era responsável por mais da metade dos casos nos Estados Unidos. Então, essa subvariante tem um potencial muito grande de estar causando esse surto aqui no Brasil. O que essa subvariante tem de especial? Aparentemente, ela é capaz de evadir o sistema imunológico. Isso significa que aquelas pessoas que têm a vacina, elas não têm uma defesa 100% contra essa subvariante. Ela é capaz ainda de causar uma doença, especialmente naquelas pessoas que não completaram o programa vacinal. Tá? E aí eu quero dizer, as 2 doses, no caso da vacina da Pfizer, da AstraZeneca, da Coronavac, mas pelo menos 1 dose de reforço. Os dados lá fora estão mostrando isso.
Você acredita que esse aumento de casos, por exemplo, no domingo, a gente teve uma média de mortes que foi de 45, né? Uma variação de mais de 18% em relação aos 7 dias anteriores. Você acredita que pode vir a acontecer uma nova onda com casos graves? Como que os especialistas estão vendo essa questão?
Eu não acho que nós vamos viver uma onda como a tragédia que a gente viveu em 2020, começo de 2021, antes da vacina. Mesmo com essa variante tendo a capacidade de evadir o sistema imunológico, essa evasão é parcial. Então, as pessoas vacinadas, as pessoas que têm as suas doses de reforço, essas pessoas estão protegidas contra doença grave. Isso é certo. Eu estou esperando que o que aconteça agora é algo como aconteceu nos meses de maio, junho e julho, quando nós tivemos a entrada de uma subvariante da Ômicron, a chamada BA5, que também causou um pequeno surto. Se a gente olhar os números, a gente vai ver que houve um aumento dos casos, um aumento de morte. Então, sempre que há aumento de casos, vai haver aumento de morte. Um segue o outro, o número de mortes segue o número de casos. Com a vacina, eu espero que não seja diretamente proporcional, ou seja, embora a gente tenha um aumento de número de mortes, esse número de mortes não vai seguir a proporção do aumento de número de casos.
Perfeito. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esses medicamentos, novas vacinas. A Anvisa aprovou na segunda aquele medicamento Paxlovid, eu não sei se é assim que que pronuncia, até para tratamento de Covid-19 para farmácias e hospitais particulares do país. É um avanço o uso desse medicamento? Ele já vinha sendo usado? Explica um pouquinho para a gente sobre isso também.
Com certeza é um avanço, não é o único medicamento, nós temos aí dois ou três medicamentos já aprovados pela Anvisa, esse é o primeiro que vai ser vendido na farmácia, com receita médica, evidentemente. É importante lembrar que, embora seja um avanço importante, esses medicamentos, nenhum deles representa uma bala de prata contra a Covid. Eles reduzem a morbidade, reduzem a chance de evoluir para um caso mais grave, mas mesmo assim, a efetividade não é de 100%. A melhor arma que nós temos ainda é a vacina. E mesmo a vacina tradicional que foi produzida contra a variante inicial que surgiu do SARS-CoV-2, ela ainda assim é eficiente, é muito eficiente para impedir que ocorra a doença e principalmente impedir que a doença se desenvolva para uma doença grave. Essa nova vacina, chamada vacina bivalente, ela tem duas proteínas, a proteína S ou da variante tradicional, a da inicial, e a proteína S da variante Ômicron. E parece que quando essa proteína S da variante Ômicron, ela é capaz de aumentar a defesa imunológica contra essas subvariantes. Foi reportado recentemente que essa vacina bifuncional da Pfizer aumentava o nível de anticorpo em até 10 vezes em relação a vacina tradicional. Esse é um avanço, significa que uma dose de reforço com essa vacina bivalente deve trazer uma proteção adicional contra essas subvariantes. Mas é importante dizer, enquanto essa vacina não chega, a vacina que nós já estamos usando desde 2021, ela ainda tem uma alta eficiência contra essas subvariantes. Não podemos esperar pela chegada da vacina bifuncional, ou bivalente, para ir no posto de saúde. Se chegou a hora de tomar o reforço, não esperem, vamos tomar o reforço imediatamente.
A vacina bivalente que você citou é essa que a Anvisa deve aprovar ainda hoje, que tem reunião marcada para 18 horas, para falar sobre a aprovação dessa vacina aqui para o Brasil, isso?
Isso mesmo, espero que sim. Mas nós temos a aprovação, nós temos a vacina tem que chegar aqui, tem que ser distribuída, então leva um tempo. Se você está atrasado com o seu programa de vacina, vá imediatamente no posto de saúde tomar a vacina que tá disponível. Ela ainda assim é eficiente, pode, em alguns dias, podem eliminar ou reduzir a chance de ter Covid, ter uma Covid mais séria.
Perfeito. Emanuel, vou tocar num assunto aqui que é bem de senso comum, mas até as pessoas estão vendo que o número de grave, né, de Covid diminuiu com a vacinação. No entanto, por outro lado, também a vacina foi associada a maior número de ataques do coração, AVC em mulheres. Isso é mito? Isso está sendo verificado pela ciência? Qual a possibilidade desse tipo de efeitos colaterais, entre outros? Eu acho que é bom esclarecer bem esse assunto à população também. Enfim, a gente escutar realmente de alguém que pesquisa sobre isso e pode falar com propriedade.
Sempre que a gente injeta alguma coisa numa pessoa, existe chances de alguma coisa dar errado, né? Mas essas chances são muito baixas. Os dados que nós temos disponíveis, e veja, no mundo já nós temos bilhões de pessoas que tomaram a vacina. E cada uma dessas vacinas, que estão das principais vacinas aí, cada uma delas foram aplicadas em mais de 1 bilhão de pessoas. Se houvesse realmente um dano por causa dessas vacinas, isso estaria muito claro. E olhando os trabalhos científicos, usando milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, a gente não encontra nenhum dado que justifique medo de tomar a vacina. Todos os efeitos colaterais que a vacina produz, ela produz alguns, elas são em muito menor proporção do que os efeitos danosos da Covid. Então, a Covid pode produzir uma doença grave, pode levar ao internamento, pode levar à morte. Isso é o que a gente vê de mais evidente. Mas a COVID, ela cerca de 10% a 15% das pessoas que tiveram COVID, mesmo COVID leves, estão sendo afetadas pela COVID longa. Tem problema gastrointestinal, tem problema neurológico, tem problema cardiovascular. E só para a gente falar de problema cardiovascular, a frequência de problema cardiovascular provocada pela COVID longa, ela é de 100 a 1.000 vezes maior do que a frequência de problema cardiovascular provocada pela vacina. Então, a relação custo-benefício é amplamente favorável à vacina. Temos uma história de vacinação que vai desde o início desse século. Essa história de vacinação nos protegeu e nos protege contra a febre amarela, contra a poliomielite, contra o sarampo. Quantas mortes foram evitadas por causa dessas doenças? E quantas mortes a gente, ou morbidade, nós estamos relacionando, ou nós fomos capazes de relacionar com o uso da vacina durante todas essas décadas? Então, eu não entendo essa teoria da conspiração contra a vacina, porque os benefícios da vacina são tão óbvios e evidentes que foge à lógica, foge ao senso comum essa crença, quase que uma crença que as vacinas fazem mal.
E como você falou mesmo, os efeitos da Covid a longo prazo, até mesmo para quem teve Covid, não teve sintomas graves, por exemplo, eu não tive sintomas graves, eu tive dor de cabeça, eu tive um cansaço, mas o meu cansaço ficou por muito tempo. E olha que eu não tive os sintomas graves. Então, é como você falou, os problemas de coração, de outras coisas associadas à Covid longa, eles são muito mais perigosos do que em relação à vacina, né, doutor?
Exatamente. A frequência desses sintomas de COVID longa, ela chega a 15%, 20% em alguns trabalhos. Então, isso inclui os casos de COVID grave e COVID leve. E o que você está relatando, a gente escuta todo dia. É claro que não é muito científico tirar conclusões de se escutar, né? Que é o que muita gente que nega a vacina faz. Eu escutei que a pessoa tomou a vacina, teve um problema, teve um infarto, a vacina causou. Isso não é científico, mas a frequência que a gente usa, que a gente escuta de problemas de COVID longa, realmente é alta. Mas quando a gente vai na literatura científica, que usou grupos grandes de pessoas que tiveram COVID, que não tiveram COVID, que foram vacinadas, que não foram vacinadas, os números são muito, muito claros. A frequência de problemas com vacina, ela está na faixa de um problema mais grave a 1 milhão de pessoas que tomaram a vacina. A frequência de pessoas que têm COVID, que tiveram COVID, que têm problema de COVID longa, ela está na faixa de 10 a 20 pessoas com problemas em cada 100 que tiveram COVID. Eu acho que esse número fala por si só, não há forma da gente fugir desse fato, dessa realidade.
Perfeito. Para finalizar, a gente falou um pouco sobre a vacina bivalente. Você falou que, né, enfim, né, é para esperar, é óbvio, né, quem precisa tomar a dose de reforço. Mas agora que vai ser ainda aprovada, né, ainda hoje, demora quanto tempo mais ou menos para chegar no Brasil? Não tem como ter uma média mais ou menos?
Eu não tenho essa resposta para você, não sei. Eu acho que a vacina que está sendo discutida agora é a vacina da Pfizer. A última informação que eu vi é que o contrato entre o Ministério da Saúde e a Pfizer permite que essa vacina, porque o Ministério da Saúde contratou um certo número de doses que viriam para o país, não vieram todas essas doses ainda. E o Ministério da Saúde diz que no próximo, estando aprovada, no próximo carregamento, poderia já vir a vacina bivalente, porque o contrato já permitiria que melhorias na vacina pudessem ser incorporadas nas próximas remessas. Isso me faz crer que não deve demorar muito tempo, mas provavelmente vai demorar 1 ou 2 meses. Lembra que quando nós estávamos naquela emergência no começo de 2021, desde o contrato com as empresas para venda de vacina até a vacina realmente chegar na cidade, no posto de saúde, quando estava para vacinar as pessoas, demorou mais ou menos 1 mês, né? Então a gente começou, escutamos no começo de janeiro, e efetivamente, foi metade de janeiro mais ou menos, e efetivamente foi da metade para o final de fevereiro, que as vacinas estavam numa escala razoável, nos postos de saúde.
Ótimo. Bom, Emanuel, para finalizar, a gente também veio abandonando aí o uso de máscaras, até a utilização do álcool em gel. Em relação a essas outras medidas, né, de proteção contra a Covid-19, qual que é a orientação nesse momento?
Nós temos dois principais meios de proteção contra a contaminação com Covid. Primeiro, a vacina, longe disparado, a melhor forma que a gente tem. E o segundo é o uso das máscaras. O uso bem feito das máscaras em ambientes fechados, em ambientes onde não é possível haver separação, tem que haver alguma aglomeração. Nesse momento é altamente recomendável o uso das máscaras. Em ambientes não só que tem alta aglomeração, mas em ambientes que tem muitas pessoas estranhas circulando. Com muitas pessoas estranhas circulando, muitos contatos diferentes, a chance de encontrar uma pessoa que esteja carregando o vírus é muito mais alta. E se essa pessoa transmitir o vírus, você pode vir a ter Covid. O uso da máscara reduz essa chance muito, né? E ela vai fazer de duas formas. Ela pode bloquear 100% a transmissão, mas ela também pode reduzir a carga viral, o que significa, se houver desenvolvimento de uma doença, uma doença mais leve. Então, o uso de máscara nesse momento é altamente recomendável nos ambientes fechados e com maior aglomeração. E todos aqueles outros cuidados também, né? Porque é um conjunto. É tentar ficar mais longe das pessoas, não? Usar ambientes abertos ou ambientes bem arejados, o uso do álcool em gel. Aquele conjunto de métodos que a gente usava, chamados métodos não farmacológicos, né? Faz tempo que eu não uso essa palavra, eles são eficientes e a gente deveria usar sempre, porque eles não só protegem contra o Covid, mas protegem contra as doenças também, outras doenças também. E vamos lembrar o seguinte: não é só Covid que nós temos nesse momento, nós temos também um surto de gripe, temos uma frequência alta de gripe circulando entre nós, e o uso de máscara. O uso de álcool em gel, o distanciamento e maior aeração dos ambientes também diminui a transmissão da gripe. E, evidentemente, vacina, né? Espero que todos tenham tomado, como eu tomei, a vacina contra a gripe, porque essa é a nossa proteção.
Perfeito, Emanuel. Obrigado pelas suas informações, por esclarecer um pouco sobre esse assunto para a gente.
Estou sempre à disposição, sempre bom tentar ajudar da forma como a gente consegue, né?